Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Beverly Rocha.
Está no ar a partir de agora o segmento de painel de debate dentro do programa Temática, já na terceira hora do dia de hoje. O que acontece é assunto e nós estamos no ar em nome de Unimed. Mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. É uma campanha da Unimed. Para quem estranhou a voz hoje, Beverly Rocha segue aqui com vocês até o meio-dia, porque esse programa, né, titular é a Rosângela Magalhães, mas ela está em atividades externas nesses dias, então eu fico com vocês até a próxima quinta-feira na produção e também na apresentação do programa. São 11 horas e 7 minutos, 9 graus a temperatura, uma manhã fria, relativamente fria, mas tem a presença do sol. Eu diria que tá o luxo do gaúcho, né? Porque não tá nublado, não tem chuva, não tem chuvisco, a gente tá feliz, né? Muito obrigada por esse dia iluminado pelo sol. 93% umidade relativa do ar. Hoje é terça-feira, dia 20 de agosto do ano de 2019. Nessa proposta do programa de reflexão, de debate, hoje nós vamos trazer um tema que não é novo, mas ele cada vez vem ficando mais evidente na sociedade e é preciso falar sobre ele. Entre os vieses possíveis dessa discussão, a gente vai falar sobre desobediência civil, a gente vai explicar o que é isso, né? Desafios históricos e a relação com um dos temas mais urgentes da atualidade, é um fenômeno global que tem a ver com a questão da migração e também a causa dos refugiados. Nós vamos hoje usar o recurso do cinema, né? Tem até um pensador, ele ficou conhecido como poeta da revolução, nem todos o conhecem, mas enfim, é o dramaturgo russo Vladimir Mayakovsky. Ele dizia que a arte, ela na verdade não é um espelho do mundo, ela é um martelo para forjá-lo. Se a gente pensar sobre essa perspectiva, a gente pode usar uma série de recursos audiovisuais que nos ajudam ao longo da história a analisar um fenômeno que só cresce, que é o fenômeno da migração e com ele junto os refugiados. Desde a lista de Schindler, no caso dos nazistas, A Chave de Sarah, um filme muito conhecido também, que faz uma abordagem que retrocede ao mundo dos nazistas com o impacto que fica no mundo pós, né, o fenômeno desse impacto nazista também, a causa, dos judeus. Tem tantos outros filmes, Hotel Ruanda, que a gente pode falar, dos fenômenos tribais também na África. E a gente podia trazer para casos mais recentes também os fenômenos de Brumadinho, onde as pessoas continuam morrendo soterradas, né? Enfim, tem tantas coisas atuais. Aqui na fronteira com a Venezuela, a gente tem aqui uma grande discussão também da entrada de pessoas refugiadas de um país vizinho, a própria questão da Venezuela. A gente vai usar um dos filmes também. É, Missão Mar Vermelho, não é um filme novo, é um filme relativamente velho. Ele faz uma abordagem da década de 97, início dos anos 2000, quando o mundo parou para olhar para a fome na Etiópia. Então a gente vai fazer uma abordagem sobre isso, tentando trazer luz sobre esses temas. Todo mundo vai lembrar, a gente vai usar um recurso áudio aqui, né, de áudio, para a gente resgatar um pouquinho essa informação, para todo mundo resgatar que o mundo realmente parou na questão da Etiópia e os elementos são parecidos com todos os outros recursos audiovisuais que a gente já falou aqui. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. Quem não lembra dessa música marcou uma época quando vários artistas do mundo todo que faziam sucesso estiveram sob essa composição do Michael Jackson, né, com parceiros também, mas o forte foi dele, e se uniram para cantar, para ajudar na causa da Etiópia, as pessoas aparência física, isso que eu quero dizer, né, de inanição, fome total, absoluta. E pasmem dizer, nunca, nunca na história da humanidade faltou dinheiro para chegar até essas pessoas com fome, nunca. O que falta é que haja os caminhos com fluidez para que chegue até elas, né? Mesma coisa aqui no Brasil agora, né? As cidades que estão recebendo os venezuelanos, por exemplo, reclamam de que não há nem comida para os moradores, mas o dinheiro não falta, né? Os recursos não faltam, eles só não chegam até lá. São 11h12, é sobre isso que a gente vai falar, né? Quando é a hora de a gente fazer uma desobediência civil, quebrar as regras, mudar a história em nome de preservar o patrimônio maior que é a vida humana. É por isso que nós reunimos aqui um grupo seleto de pessoas que vão nos ajudar a entender que momento nós estamos vivendo, por que que ele é histórico e o que que cada um pode fazer hoje, agora, não amanhã, para a causa, né, do fenômeno migratório e também a questão dos refugiados. Nós convidamos o Leonir Taufer, ele é advogado, muito identificado com os movimentos sociais. Leonir, seja muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Beverly, bom dia aos debatedores do Pablo, professor. Um prazer estar retornando aqui. Sobretudo, agradeço e fosse muito feliz na escolha de um tema muito importante, atual, e é importante a reflexão.
Obrigada também pela tua presença. A gente convidou também o professor Vanderlei Carbonara, ele é professor da Universidade de Caxias do Sul, nos cursos de filosofia, também do programa de pós-graduação em educação, é doutor em educação e mestre em filosofia, trabalha muito com assuntos que têm a ver com a questão ética, inclusive ele me ajudou a cunhar o termo, né, desobediência civil, que eu estava com dificuldade de encontrar o termo para explicar o assunto tão complexo que é. Bom dia, professor, seja bem-vindo.
Bom dia, Beverly, bom dia, Leonir, bom dia, Pablo. Obrigado pela alegria de estar aqui compartilhando com os ouvintes da rádio algumas reflexões que creio que possam nos auxiliar a compreender um pouco mais fenômenos do nosso tempo.
Muito obrigada. Também já agradecer a presença do Pablo Carlotto. Ele é professor muito identificado com a questão da área de educação. Ele é vice-coordenador mundial do movimento conhecido como Leigos Missionários Escalabrinianos, que no mundo todo tem um papel muito forte na atuação com essa questão de olhar para o fenômeno migratório. Seja bem-vindo, Pablo.
Obrigado, Beverly. Eu acolho também os colegas que vão partilhar saberes aqui nesse momento e dizer de que, de fato, essa temática proposta hoje, embora a gente não vá esgotar o assunto, porque não é a nossa pretensão, merece uma atenção muito grande em todos os setores, e que bom que a rádio levanta essa pauta, como tantas outras, né, Beverly, que se levanta aqui, que são de uma relevância astronômica.
A gente pegou aqui o gancho do cinema, porque diz, né, já dizia o pensador, né, que na verdade o cinema imita um pouco a vida, os fatos sociais, mas também ajuda a forjar consciência sobre aquilo que está acontecendo. É nessa perspectiva que a gente vai conversar. O filme Missão Mar Vermelho, como eu disse, não é novo, assim como outros que a gente já mencionou também poderiam ter sido usados, mas a questão é que faz uma referência muito forte à questão dos refugiados, né? Neste filme Missão Mar Vermelho, que é de 97, ele trata desse fenômeno que nós usamos a música, né, que era a questão dos conflitos tribais que aconteciam na Etiópia. Uma rota de fuga dos etíopes era pelo Sudão. A ONU enviava recursos ao Sudão para que essas pessoas ficassem abrigadas, acolhidas lá, em condições subhumanas, escravizadas, mortas também, feitas de valor de moeda, né? Era moeda de troca, porque o Sudão ganhava dinheiro sob a pobreza das outras pessoas. Aí teve uma missão que teve várias pessoas, é um filme baseado em fatos reais, né? Uma missão que recolhia alguns dessas vítimas, né, desses refugiados, porque eles tinham a crença judaica, né? Então o Estado de Israel protagonizou uma retirada em massa, em série, dessas pessoas. Foi um filme baseado, como eu disse, em fatos reais, mas ele faz a gente refletir um pouquinho quem merece ajuda dentre as pessoas que se refugiam, né, quando a vida fica em condições subhumanas. Quando é hora de quebrar as regras? Quando é hora de ajudar? Quando é hora de fazer as coisas acontecerem? Dá tempo de planejar, de projetar quando a causa é iminente? São essas questões que eu já quero propor para vocês aqui. Os ouvintes ficam convidados também a conversar conosco através do WhatsApp pelo 999530616 ou das outras formas também de comunicação aqui com a tua rádio. O tema está proposto, já queria ouvi-los sobre o assunto.
Bom, vamos lá.
Quem chuta primeiro? Quem segue?
Vamos me atrever então a puxar o assunto. Primeiro, entender, eu acho que o que é simbólico nessa questão atual, nessa questão da desobediência civil daquela capitã alemã, né, que ela, a Carola Rocchetti, o nome dela, né? Ou seja, o que, sintetizando o fato, né? Ela é uma capitã de mar, né? E ela participa de uma ONG, enfim, mas que foram no mar Mediterrâneo resgatar refugiados que migravam para a Europa, né? E aí, ao aportar num porto da Itália, ela foi presa, né? Porque ela estava fazendo uma ação humanitária, né? Salvando vidas, né? De pessoas que estavam à mercê da morte no mar Mediterrâneo. Fazendo um paralelo histórico também. Tem outras situações, que é a própria Revolução Indiana. O Gandhi foi um grande desobediente, né? Ele subverteu-se a regra imposta pela Inglaterra, que dominava a Índia. Martin Luther King, nas lutas pelos direitos sociais.
Nelson Mandela.
Temos nomes, situações de pessoas que o quê? Que diante de uma situação, de um Estado insensível, que não olha para as pessoas, porque o Estado, ele é a proteção social. Mas, por vezes, quem está na direção do Estado, no governo de qualquer Estado, ele não representa o anseio popular, né? É um caso que agora também está muito latente agora, a própria questão de Hong Kong, tem outra questão que está discutindo, que tem milhões de pessoas nas ruas de Hong Kong protestando contra um Estado, que é um Estado segregador, um Estado que vai empobrecendo as pessoas, privilegiando uma casta, e ali ocorrem movimentos de alguma forma de insurgência civil. É importante, e essa questão transversal, de dizer onde está a questão da desobediência civil exatamente nos meios migratórios, né?
Qual é o limiar? É a grande questão.
Exatamente. Né? Aonde que ele perpassa e tal. E acontece isso, na verdade, porque normalmente a imigração, ela decorre de governos autocráticos, de governos que excluem parcela da população, seja por motivo religioso, racial ou político, ou social, né? Porque, e aí faço um paralelo assim para poder, né? Pega a questão da Itália, por exemplo, dos nossos. Vamos pegar uma situação que é concreta, porque eu acho que nós temos que tocar isso nas pessoas. Qual a situação que resultou na grande imigração de italianos para colonizar o Brasil? Nós somos descendentes de austríacos, italianos e tal, e alemães. Existiu uma segregação, um problema social grave, né? E que a imigração, ela foi uma forma de resolver um problema social da Itália, ou da Alemanha, ou dessas situações, né? Nós vivemos atualmente uma sociedade que ela evolui muito, que ela cria nichos de enriquecimento de setores importantes, numa desigualdade cada vez mais, e, notadamente, isso é a grande causa dos êxodos. Porque nós temos na África, e eu depois quero compartilhar um pouco, tive uma experiência fantástica, estive na África do Sul, na África Moçambique, África do Sul, no início desse ano, vivendo os conflitos migratórios com essa história, né? E que ali se percebe isso, na verdade. Existe uma visão do resto do mundo, dos países que digamos assim, entre aspas, que sofrem o processo migratório, que simplesmente olham a África como local para poder desenvolver para poder extrair suas riquezas, seja minerais, seja de pessoas, seja de produção, inclusive de petróleo e outras coisas. Então, na verdade, existe, e eu quero dizer, existe uma sanha voraz de economias mundiais e de governos mundiais que pensam só no seu lado e geram a grande desigualdade social, que é o motor que provoca as grandes migrações.
Agora, nessa questão que o Leonir propõe aqui, uma análise bem atual também, entra um outro fenômeno, né, que é o fenômeno de crença. As pessoas, de uma forma geral massificadas, elas acreditam que realmente não podem, não há condições de ajudar, né? A gente entra num senso comum de que não cabe a mim, não cabe ao outro, cabe a alguém. E esse alguém fica sem a gente saber quem é, e as pessoas estão morrendo em série, em massa, né? São mortes massificadas. A outra questão também, Leonir, importante é, por que algumas pessoas, a gente mencionou que vários filmes, né, que mostram que é uma pessoa dentro de centenas que enxerga, aquela pessoa enxerga que aquilo está muito errado, e ela vai contra as regras, inclusive colocando sua própria vida em jogo, ela deixa de pensar em alguém, ela toma para si essa responsabilidade, mesmo que entenda que aquilo é quase que insignificante diante da quantidade de pessoas que estão morrendo. Por quê? O que acontece? Que fator humano é esse que dá um start, que liga um botão?
Não sei se tem um fator que determina isso. Talvez a gente tenha que olhar... Eu olho pelo menos de uma perspectiva histórica, porque é um dia após o outro. É um acontecimento após o outro, uma experiência que se soma à outra. E faz criar o dilema, que é um dilema, no primeiro momento, de ordem ético-moral. O que fazer, como agir, qual é a maneira mais correta de agir, mas que ele se estende para um dilema de ordem política, porque tem um contexto que não é apenas da ação individual, do que se possa pensar que me cabe fazer, talvez quase que soando num plano mais heróico. Não, é de ordem política mesmo. É quem pode se articular, quem pode estar junto, qual é a legitimidade que isso tem. Porque entra em questão aqui governos que podem até ser instituídos por vias legais, eles estarem constituídos, quer seja por sufrágio ou outras formas de indicação legal, mas que as suas ações atentem contra direitos fundamentais da dignidade humana e por isso se tornam ilegítimos. Claro que, quando a gente fala num plano histórico, fica talvez muito evidente quando se coloque a Alemanha dos anos 30 e 40 com o governo nazista. É um governo que foi levado ao poder pela via legal. Ele não tomou o poder à força. Então foi por meio de apoio da população. Porém, torna-se ilegítimo. Isso é o que coloca. E quando ele se torna ilegítimo, o indivíduo tem o dilema ético-moral. É como eu vou agir frente a esses abusos, a esses absurdos, a esses massacres que atentam contra a dignidade humana. Mas isto que apenas o indivíduo se põe tem um alcance muito limitado. A questão está como politicamente podemos nos organizar para buscar aquilo que efetivamente é legítimo e que traz à tona a dignidade humana, os direitos reais das pessoas. A ideia de desobediência civil, ela nasce com o Turow na metade do século XIX nos Estados Unidos. Talvez o fato pontual que seja, é quando ele se nega a pagar imposto para sustentar uma guerra que ele justificou contra o México, que ele entendia que não era legítima. Os Estados Unidos se voltavam contra o México por questões das quais não havia legitimidade, e os impostos que ele como cidadão pagava financiavam uma ação absolutamente sem legitimidade. E, portanto, ele se nega a pagar os impostos. Mas ele não se nega porque ele é um caloteiro. Ele se nega porque ele é um cidadão que quer politicamente constituir na sua nação condições para a promoção da dignidade humana. E por isso ele se coloca numa condição de desobediência civil. Desobedece não porque é contra o Estado. Ele é contra uma ação de governo, mas é a favor do Estado. E aí os demais nomes que foram aqui referidos, Gandhi, Luther King, Mandela, são exemplos também de líderes, né, que moveram multidões, moveram politicamente o engajamento de muitas pessoas, que da mesma esteira entenderam que havia condutas de lideranças políticas que atentavam contra a dignidade humana e, por isso, legitimamente se opuseram a esse processo. Essa é uma compreensão difícil, porque enquanto o indivíduo, por ele próprio, atenta contra uma ordem, não necessariamente terá legitimidade. Poderá ter validade para sua vida pessoal, mas poderá não ter legitimidade enquanto uma vida em sociedade. A questão é aquilo que se coloca. Hoje, por exemplo, quando nós falamos no porte ou não de arma nas casas pelo cidadão comum, tal como se isso pudesse promover a segurança. Isso não é assunto do indivíduo, isso é assunto social. É assunto público, é da esfera pública. Então é na esfera pública que isso tem que ser colocado. São temas que eles operam politicamente. Não basta a decisão pessoal. A decisão pessoal faz parte de algo que implica no outro, no outro, no outro, no outro, os vizinhos e além dos vizinhos, porque aí nós temos efetivamente uma condição social e política.
Pablo, eu vi que tu fez um monte de anotação aí. Ah, os ouvintes já começaram a participar, mas eu vou deixar todo mundo colocar suas primeiras ideias aqui.
Olha, eu gostei muito da fala do Leonir e do Vanderlei, tem elementos assim muito provocadores. Daria para fazer um programa até o final do ano.
Uma série?
É uma série de programas. Mas eu parto assim do elemento que o Vanderlei colocou, que eu acho fundamental. Nós, enquanto indivíduo, enquanto sociedade, temos que nos despertar para o que de fato queremos como sociedade. Por que nós vamos reunir forças para nos mantermos vivendo na polis, vivendo na cidade, certo? No momento que a gente se decide a viver em sociedade, viver em grupos, em pequenos espaços, sejam chamados de condomínios, clubes, bairros ou etc., a gente tem que entrar em alguns consensos. E os consensos são leis. E temos que seguir as leis. O que está acontecendo no Brasil é de que alguns setores, e não é só no Brasil, no mundo todo, Leonir, estão optando para ter o direito de não seguir as leis. Então, provoca o caos. Porque hoje as pessoas têm senso crítico de alguma forma e olham que, pô, eu sou obrigado a seguir, mas o outro não. O outro infringiu a lei, é pobre, vai para a cadeia. O outro é rico, infringiu a lei, não vai para a cadeia. As pessoas começaram a se questionar, começaram a se perguntar quanto a isso. E aí, de repente, seja um pouco no elemento que pode levar a uma desobediência civil, certo? Que chegue até ao status de guerra. E se nós olharmos os quadros, não só no Brasil, como em vários outros países da África, da Ásia, do Oriente Médio e até mesmo da Europa, tem sinais de guerra. Quando se mata as pessoas, né? Por uma pseudo-segurança, por um dizer que está fazendo segurança e tal, é bastante doloroso ver isso, principalmente no Brasil, e não é só no Rio de Janeiro. O Rio está muito próximo de nós enquanto estatística de violência. Mas o que eu gostaria de lembrar também ali colocado pelo Leonir é aquela questão, somando a tua fala, Leonir, é que hoje a questão migratória, a questão da violência está também globalizada. Globalizado. E quando tu falas ali, Vanderlei, sobre a questão lá da origem da desobediência civil, e existem outros elementos também que eu sei que tu sabes, né, sobre a questão do trabalho, sobre isso e aquilo, que, pontuando a desobediência civil em outros lugares, é justamente, eu vejo com bons olhos quando não é manipulado. Eu vejo, por exemplo, os movimentos de 2013 no Brasil foram altamente manipulados. Por quê? Porque a gente saiu às ruas por causa de 20 centavos. E hoje, que é muito, mas muito, muito mais do que 20 centavos, nós estamos em casa. Não vamos nem nas janelas para bater panelas. E isso me preocupa. Por quê? Porque a gente, de repente, de cidadão, a gente virou espectador. E aquele cinema que tu te reportas no início, Beverly, da grande tela ou do conforto de casa comendo uma pipoca, deitado na cama e assistindo Netflix e outras tantas plataformas, nos colocou como espectadores. E desses espectadores todos, quando que vai surgir aquela pessoa que tu falavas também, que vai se indignar com isso e vai levantar não só a fala, mas a voz, o corpo, a mente e o coração para lutar pela dignidade humana, como tu falavas ali, Vanderlei. Que eu acho que o horizonte ainda é a dignidade humana. O horizonte ainda é os direitos humanos. Por mais surrado que tenha sido, porque tem pessoas por aí que já lutam contra os direitos humanos, sem contar de que se você pensa, se você verbaliza, se você ama, se você pode escolher quem você ama, se você pode escolher aonde trabalhar ou não trabalhar, ou enfim, qualquer coisa, isso se dá por conta dos direitos humanos, e tu constrói uma fala, porque as redes sociais e a mídia vem batendo na questão, em cima da questão dos direitos humanos, como se os direitos humanos fossem contra a sociedade. E não é, absolutamente não é contra a coisa. Talvez o nosso maior erro na atualidade é lutar por novos direitos e deixando os antigos direitos de lado como se eles sempre existissem ali. Porque as gerações novas acham que sempre existiu aquilo ali. Sempre eu fui livre, sempre teve o direito da propriedade. Não! Muitas pessoas morreram, muitas pessoas doaram sangue, muitas pessoas levantaram a fala e teve outras pessoas que acreditaram. Quando tu falava, Beverly, ali sobre aquela questão, eu cheguei a me arrepiar, porque em todos os contextos hoje, migratório, problema de desemprego, tudo tem por trás uma bandeira de crença. E eu acho que talvez nós estamos inaugurando, já inauguramos, mais um tempo em que as religiões e as crenças serão usadas pelo poder. E muitas pessoas com um potencial imenso humano trabalhado em cima das crenças, trabalhado em cima de ditames religiosos, serão utilizadas, sacrificadas, porque uma minoria nesse mundo acha que é dono do mundo, é dono da vida, e não é só da vida humana, a vida de todos os seres. Porque os incêndios criminosos em Portugal, os incêndios que estão acontecendo no Brasil e em todas as partes do mundo, é para ampliar o poder de uma minoria. De uma minoria que já tem acesso à cura, enquanto que nós temos o acesso a remédios só para nos mantermos vivos até o final da nossa breve existência.
São 11h32, o assunto está posto, os ouvintes ficam convidados a interagir conosco. Eu já tenho várias perguntas muito inteligentes aqui. A gente às vezes acha que as pessoas não participam de temas profundos, intensos, mas as pessoas sabem o que está acontecendo. Eu agradeço profundamente a todos que já participaram aqui. Logo depois do intervalo, a gente coloca na baila essas discussões e quem quiser continuar participando pelo 999530616, tem o telefone também, 3220-9400.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.